Nobre presidente Barta Suplicy, caros colegas. A justiça brasileira necessita urgentemente de uma reforma. Essa posição não é somente minha, mas da maioria dos magistrados, ciente dos desafios que enfrentam diariamente. Em seu formato atual, os brasileiros se deparam com uma justiça lenta, cara e ineficiente. A litigiosidade e morosidade resultam em um número assombroso. Se somarmos as justiças federal, estadual e do trabalho, chegamos ao espantoso número de 80,2 milhões de processos em tramitação ao fim de 2010, de acordo com o estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O âmbito estadual é o mais congestionado. Foram 17,7 milhões de novos processos que, junto com os que estavam em andamento, chegaram a 65,7 milhões de processos em tramitação. O número de sentenças proferidas, no entanto, ficou em 15,8 milhões. A situação não é diferente na Justiça Federal ou na Trabalhista. Vários fatores nos levaram a este quadro preocupante. A lentidão, a ineficiência e o alto custo misturam-se entre causa e efeito um do outro. Há uma judicialização exagerada em que gera um verdadeiro congestionamento de processos. Nos meios jurídicos, podemos chamá-los de entulho judicial. São conflitos que poderiam ser facilmente resolvidos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. O excesso de processos acaba por gerar lentidão. No afã de aprimorar os serviços e dar resposta à sociedade, a Justiça necessita aumentar seu corpo funcional, o número de magistrados e assistentes, encarecendo, por fim, sua operação. Essa não pode ser a única saída, apesar de, inegavelmente, ser imprescindível o incremento no número de magistrados. Hoje, nosso país conta com 16.804 magistrados, uma média de 8,7 para cada 100 mil habitantes. Uma média de 8, não chega a 9 juízes para cada 100 mil habitantes. De acordo com as informações que a gente detém nesse ambiente, nesse total de quase 17 mil juízes no Brasil inteiro para atender a demanda de que nós temos hoje da população brasileira, que vai para cada 100 mil habitantes para ter praticamente um juiz, de acordo com as informações da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, utilizando dados de 2008, de 29 países europeus, a média do indicador situou-se em 18 magistrados por 100 mil habitantes. Se nós aqui chegamos a 8,7, eles na Europa eles têm praticamente mais do que o dobro até, mais do que o dobro para o mesmo número de habitantes. Além disso, quanto mais longo o processo, mais caro ele se torna. Como consequência indireta, acabamos restringindo a ação da justiça àqueles poucos que conseguem arcar com seus custos, gerando ineficiência em seus resultados. Como disse anteriormente, vivemos um círculo vicioso, onde um problema agrava o outro. É, ao mesmo tempo, causa e consequência dessa situação, onde o maior prejudicado é o cidadão brasileiro. Contudo, há algumas alternativas viáveis para minimizar os danos. No âmbito administrativo, a modernização da gestão de pessoas e de processos, enfim, uma moderna política de gerenciamento com o estabelecimento de metas, pode trazer resultados positivos nesse caso. O incentivo às instâncias de conciliação também é medida essencial, através de uma profunda reestruturação dos juizados de pequenas causas. Podemos pensar, inclusive, na criação de uma instância administrativa composta exclusivamente por juízes conciliadores, com formação específica e competência para processar, julgar e executar as decisões. Para ampliar sua ação e permitir o pleno acesso da população, podemos funcionar junto às casas de cidadania, prefeituras, PROCONs ou mesmo nos fóruns. Eu acho que isso sim seria levar uma justiça mais eficiente, mais rápida, para atender às demandas. Isso não precisa ser diretamente nos fóruns, ou naqueles lugares onde acontece. Isso em qualquer lugar, quer dizer, num pavilhão de uma igreja, de uma sociedade, a sentença ali proferida, ela tem o mesmo efeito do que se proferida num ambiente requintado, ou melhor, melhor aconchegado. Mas isso, se pudermos fazer esse trabalho de interiorização, de levarmos lugares, o resultado de uma sentença, como disse, num galpão, numa paróquia, ou num salão de festas, ela tem o mesmo efeito, quer dizer, satisfaz a demanda da sociedade. É nesse sentido que eu estou me referindo. Mas vejo que o senador Muzilo Cavalcante deseja participar desse debate e é com muita honra que ouço.
Senador Cacildo, Vossa Excelência aborda um tema muito importante para o país, que é a questão da justiça. E aí é sempre colocado na imprensa e passado e sentido pela população de que a justiça é lenta e que a impunidade é certa. E você já coloca alguns pontos aí que são fundamentais. Por exemplo, a comparação do número de juízes no Brasil em relação à média na Europa. Nós temos uma insignificância relativamente em termos do número de juízes por 100 mil habitantes. A outra coisa é que o maior litigante, quem mais entulha os tribunais, e tanto dos estados quanto os tribunais federais, é o governo. O governo, se um cidadão tem uma multa para pagar e recorre, o governo vai recorrer até a última instância. É só fazer um levantamento e ver que a maioria das ações são ações patrocinadas pelo governo. Quer dizer, o poder executivo é o que mais aciona a justiça, que mais faz litígio na justiça. É muito correta a posição de Vossa Excelência quando defende, por exemplo, os juizados de pequena causa, que funcionam muito bem. A justiça itinerante, são duas coisas que, por exemplo, que no meu estado funcionam muito bem. E há um parceiro, um dos elos da justiça, que precisa ser melhor olhada pelo país, que é as defensorias públicas. Porque é uma voz geral dizer o seguinte: só quem vai para a cadeia é pobre, ladrão de galinha. Por quê que o pobre ladrão de galinha vai para a cadeia? Porque ele não tem advogado. E por que ele não tem advogado? Porque o governo não cumpre a obrigação dele, constitucional, de ter um defensor público para defender aquele pobre. Quem tem que defender o pobre é o governo, é o Estado. E, no entanto, a maioria dos estados, alguns estados brasileiros, não tem defensoria pública e a maioria tem número muito insuficiente. Então, de um lado, nós temos poucos juízes, do outro lado, nós não temos quase nenhum defensor público. Mas eu tenho certeza que ideias como a de Vossa Excelência estão sendo colocadas em prática e nós devemos estimulá-las, porque não há democracia sem um poder judiciário forte.
Recolho a parte de Vossa Excelência, senador Brasileiro Cavalcante. E, inclusive, concordo também, né, em algumas teses ou nelas, de que, inclusive, um dos entulhos hoje nos judiciários, no congestionamento de processos, é o próprio poder público, dentro da esfera federal, estadual e municipal. As diversas fases, elas são violentas nesse particular. Isso acumula muito. Há muita demanda em função de tudo isso em relação às questões do poder público que demanda. Começa da primeira, vai da segunda, até da última, e ficam lá as pessoas esperando para ver se sai uma decisão. E aí o recurso vai daqui, vai de lá, e a coisa tramita com uma longevidade extraordinária. Mudanças legislativas podem contribuir de forma valiosa na redução da litigiosidade. encerro lá, presidente, vou finalizando. Não podemos admitir, por exemplo, que questões como uma simples mudança de sobrenome entre cônjuges congestione as instâncias judiciais. Faz-se necessária a redução do excessivo número de recursos protelatórios, bem como a desburocratização e simplificação dos procedimentos. O uso da internet e de novos meios eletrônicos de comunicação deve ser feito de forma mais efetiva. Hoje, em função da excessiva morosidade, dos custos que inibem a participação dos menos favorecidos e de sua consequente ineficiência, a justiça tem sua imagem cada vez mais desgastada frente aos olhos da população. Medidas de modernização, combate à litigiosidade exagerada e incentivo à conciliação são essenciais para o fortalecimento da justiça, pilar fundamental do Estado Democrático do Direito, pelo que tanto temos lutado. Não há democracia plena sem justiça eficiente para todos. Trago essas considerações, senhor presidente, caros colegas, porque entendemos de que nós precisamos fazer com que as coisas andem mais celeremente em relação a isso. Ainda há pouco o senador Cristóvão Buarque falava, se o desenvolvimento, se o PIB estagnou no último trimestre, mas também a coisa, se o Brasil não vai bem, ou se não há crescimento, mas muitas questões podiam ir melhor. Isso, e dentre elas, ou no campo da saúde, ou no campo da educação, ou no campo da segurança, no campo de uma justiça mais célere, igualmente. Eu acho que isso precisamos meditar para que a gente, presidente e caros colegas. Muito obrigado.